Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, hoje com o quadro do Assunto é Política, nós estamos recebendo o deputado estadual Evandro Araújo, do PSC. Olá, deputado, muito bom dia.
Bom dia, obrigado. Feliz Natal.
Feliz Natal.
Muito bom estar aqui.
Deputado, a gente gostaria de começar a entrevista pedindo que o senhor faça um balanço aí do ano dos trabalhos na Assembleia Legislativa.
Um ano muito diferente, Luciana. Eu havia sido suplente no mandato passado. Eu fui um primeiro suplente que assumiu o mandato inteiro, porque eu era suplente justamente do governador, que era deputado na época e havia se licenciado. E eu era suplente, assumi no dia 2 de fevereiro, portanto, e fiquei o mandato inteiro. No meio do mandato, um deputado se elegeu prefeito de Cascavel e eu fiquei titular. Aí que mesmo que, né, a gente se consolidou ali. O segundo mandato, a votação quase triplicou no Paraná e a gente entrou com muito mais responsabilidade, assumimos papéis muito mais importantes. Por exemplo, Comissão de Constituição e Justiça, né? É uma comissão visada por deputados novos, por deputados que conhecem a casa. Por quê? Porque ali passam todos os projetos que entram na Assembleia, projetos, sejam as mensagens do governo do Estado, sejam os projetos de lei dos deputados, eles passam ali. E a gente tem que estudar, a gente tem que ter uma pegada mais técnica, jurídica. Uhum. Eu não sou formado em direito, então eu preciso de uma boa assessoria, preciso estudar bastante as matérias para poder não fazer feio ali e dar minha contribuição para a sociedade. Eu sou pago para isso. Então ali na CCJ a gente tenta dar o melhor. A gente ainda está aprendendo muito. Eu sou um deputado eu sou um parlamentar que eu vou crescendo a minha atuação, me encontrando com as matérias, estudando mais, melhorando. E a minha meta esse ano era melhorar na CCJ, eu já consegui avançar e a gente vai fazer um segundo ano aí bem mais trabalhado, né, nessa CCJ. Além disso, eu assumi a presidência da Comissão de Orçamento, que é uma comissão importantíssima, que tem duas formas de atuar. Ou ele fica ali mais figurante, deixando as coisas acontecer, porque tudo já está meio combinado com o governo e tal, e o relatório é meio um copia e cola, o substitutivo geral é meio acordado com o governo. Essa é uma forma de trabalhar. A gente fez uma coisa diferente na presença da comissão. Tem um relator lá, o Thiago Amaral, designado por mim. E o relatório, ele de fato, nós tentamos acolher o máximo de emendas dos deputados, só aquelas que realmente não deu para realmente ser acolhidas, e fizemos uma relação muito próxima também no sentido de tentar reduzir recursos dos poderes, dos outros poderes, né? Não reduzir por reduzir, mas o governo do estado havia acenado com essa possibilidade, e nós negociamos, por exemplo, que a receita incremental 2020 não será repassada aos poderes.
Inclusive o legislativo.
Inclusive o legislativo. Só aquilo que já foi fixado. Então, assim, a comissão de orçamento ela ganhou um protagonismo diferente. Se reuniu várias vezes no ano. Agora os projetos, e eu fui designando relatores diferentes para os projetos de abertura de crédito especial. E a gente está tentando tornar mais viva a comissão, né? Mais assim, atuante na casa. Colocamos no texto aí para 2020 também uma análise mais sistemática daquilo que são as renúncias fiscais que o Estado tem. É um programa, uma espécie de estudo que a comissão vai fazer, tentar acompanhar de perto como andam as isenções fiscais todas que o Paraná tem, porque esse tema sempre volta à baila, né? E a gente quer tentar entender melhor isso, e deixamos apontado no orçamento 2020 uma espécie de pequena comissão para poder fazer o estudo desse tema.
De que forma os deputados podem intervir ou, né, interferir no orçamento? É só por meio de emendas?
Emendas. As emendas, elas podem fazer muita diferença no orçamento, Luciana, porque os deputados estão nas bases, eles dialogam com as suas comunidades e o governo do estado deveria olhar mais as emendas dos deputados e olhar mais as proposições da Assembleia.
Mas ele não é obrigado a cumprir as
não
emendas.
Não é obrigado a cumprir as emendas, porque algumas emendas vão no anexo, inclusive. Mas a tônica, o tom que o secretário de Fazenda quer dar é um orçamento mais próximo da realidade. Ele tem dito assim, olha, eu sonho com um dia em que quem vai fazer o orçamento é a Assembleia e a gente vai cumprir. Isso não está errado, porque quem vota o orçamento somos nós, né? A gente que ouve os anseios da população. Quem apresenta a proposta é o governo, mas quem vota é a gente. Quem dá a palavra final no orçamento são os deputados. Então, o orçamento aprovado na Assembleia deveria ser respeitado. Né? E aí deveria se evitar excesso de vamos dizer assim, suplementações extemporâneas ali, mudanças, né, no orçamento. Tanto é que nós reduzimos aí de 10% o remanejo de recursos para 4% a probabilidade do governador fazer a transposição de áreas.
Essa vai ser a margem de manobra dele?
4%. 4%? 4%. Até eu mesmo achei apertado. Mas aí a comissão entendeu que era assim, isso também foi, obviamente,
mas
conversado.
Mas isso vai ser cumprido?
Espero que sim, né? A gente está ali para cobrar que seja cumprido, e aquilo que não puder ser, aquilo que além da margem vai ter que ser votado na comissão e na Assembleia.
E essa redução de verbas para os poderes, como é que ficou?
Olha, nós havíamos uma expectativa muito maior de redução, mas uma coisa é trabalhar com números imaginários, outra coisa é trabalhar com a realidade. Quando nós fomos olhar o orçamento do Ministério Público do Estado, quando nós fomos olhar o orçamento do Poder Judiciário, nós vimos que havia uma margem, sim, para negociar, porém, não dá para você chegar do dia para a noite cortando o orçamento dos poderes de maneira muito abrupta. Então nós começamos reduzindo receitas incrementais, que eles não vão ter acesso a essas receitas, isso está colocado no nosso texto, na LDO, e obviamente vai ser cumprido. E negociamos detalhes, né? Com o Tribunal de Justiça, por exemplo, para tentar reduzir, tentar fazer uma economia na ordem de 40 milhões de reais. Aquilo que era, ficava para o Estado arcar, eles estão arcando ali alguns itens que foram negociados pela gente.
40 milhões?
Em torno de 40.
Assim, na verdade, só TJ.
TJ. E nós estamos trabalhando com a possibilidade de que, olhando o que aconteceu em 2019, que a gente possa ter uma redução para 2020, quer dizer, uma redução em 2020 maior, né? Claro que bem negociado, sem aquele discurso panfletário, olha, vamos reduzir, cortar recursos dos poderes. O que é possível cortar na Assembleia? O que é possível cortar...
E na Assembleia, como é que ficou?
A Assembleia é a mesma coisa. A gente, claro que ninguém quer perder recurso do seu poder, né, da sua casa, mas a Assembleia também está sendo chamada a participar disso de maneira a, por exemplo, fazer um contingenciamento, de fazer cortes e redução de despesas na própria casa. Os deputados são mais resistentes quanto a isso. Nós tivemos, por exemplo, esse ano uma devolução de, agora no final, foi anunciado pelo primeiro secretário da Casa, de 280 milhões de reais para o governo do Estado. Uma devolução, assim, o orçamento é do povo do Paraná, e eu nunca falo assim, não gosto de fazer política com devolução. É obrigação. Se a Assembleia não utilizou o recurso, e ou se utilizou bem os recursos e esses recursos não foram todos necessários,
né?
É importante que seja colocado em benefício da população.
Então quer dizer que se economizou, se não gastou 280 milhões de reais em 2019, significa que pode cortar 280 milhões em 2020?
Deveria significar, mas não é tão simples assim, Luciano. A gente gostaria que de fato isso acontecesse, mas não é tão simples assim. Infelizmente, inclusive, nós tínhamos a criação de um fundo, um fundo que foi amplamente debatido, né, na Assembleia Legislativa do Paraná, um fundo para modernização e reequipamento da Assembleia. O apontamento para esse fundo, para colocar recurso nesse fundo na Assembleia, é só da resíduos da execução orçamentária, aquilo que sobra da execução orçamentária. Esse excesso de arrecadação, esse excesso de recurso, por exemplo, que eu falei da ordem de 280 milhões, não vai para esse fundo. Então, assim, a Assembleia precisa de recursos. Mas, claro, tem sempre a resistência, é uma relação de poder, é um jogo do poder isso, né?
Uhum. Bom, ainda falando sobre o orçamento, então, de 2020, o orçamento estadual, tem recursos previstos para o Hospital da Criança de Maringá?
Tem recursos previstos para o Hospital da Criança de Maringá. A gente tem anúncios também públicos do governador assumindo compromisso em relação a isso. A gente poderia estar cravado no orçamento e poder, por exemplo, não ter a liberação da dotação e da cota orçamentária para ser utilizada. Mas isso é um compromisso público do governador. Não há nenhuma dúvida, já foi liberado agora recente um valor. Nós até esperávamos que ainda no fechamento desse ano se liberasse mais alguma coisa, mas o compromisso é para o início do ano de liberar os outros 25 milhões.
25 milhões, janeiro, fevereiro?
Isso, no início do ano, né? Não sei, não vou te precisar a data para não... Não sou ordenador de despesa.
Bom, e sobre as universidades, né? Porque as universidades, elas estavam questionando no ano passado a DREM, né? A vinculação de recursos, né? A desvinculação de recursos.
Isso.
E como é que ficou? Ela continua?
Foi feita uma negociação, o secretário resiste, o secretário de Fazenda resistiu em resolver isso, tirando as universidades da DREM, mas disse assim, olha, vocês vão ficar na DREM, mas eu me comprometo a repor todo o recurso de outra forma. Então, assim, é uma coisa que a gente não queria, que os reitores não queriam, que ninguém queria, mas que o secretário de Fazenda, com a Casa Civil, assumiu o compromisso de, ao longo do ano, ir fazendo essas devoluções por outra via, criando uma fonte específica para poder devolver esse recurso, e as universidades... Porque, assim, Luciano, o contexto se nós pegarmos os últimos 6 anos, a gente tem um corte sistemático no custeio, de redução do recurso para custeio das universidades. Quando você coloca a DREM, quer dizer, você já não tinha o básico porque vem sendo cortado. Aí você cria lá um contingenciamento ainda, você inviabiliza o funcionamento da universidade. O governo entendeu isso, o secretário entendeu isso, mas diz que, olha, nós vamos devolver esse recurso, não vamos tirar o Instituto da DREM, mas vamos devolver na medida do necessário os recursos.
Na medida do necessário, mas vai ser todo devolvido o dinheiro ou vai ficar alguma parte? Então,
ele se comprometeu a tudo aquilo que foi contingenciado pela DREM a devolver.
O dinheiro vai dar uma volta, então.
Vai dar uma volta.
Vai sair daqui, vai
para
lá.
Aí você me perguntou agora há pouco aqui qual que é o sentido disso. Também não sei. Eu acho que é tentar fazer um aceno para o cuidado, para o governador. O secretário de Fazenda tem falado muito em análise pesada de custos, né? Ele quer, de fato, uma espécie de lupa em todos os custos, né? Ele está certo. Mas essa volta no dinheiro, espero que faça algum sentido, como você está dizendo aí.
Bom, e para o HU?
Para o HU nós fizemos uma suplementação, eu que fiz uma emenda de minha autoria de 8 milhões que a gente colocou no texto do orçamento 2020, porque aquilo que estava dimensionado, previsto para o HU de Maringá, não era suficiente, eu coloquei lá acenado, nós acenamos 8 milhões para poder suplementar. E fora isso, a gente está sempre batalhando para que o HU possa receber mais recursos, né? Ele presta um serviço muito importante para Maringá, para toda a nossa região, o estado do Paraná, assim como o HU lá da UEL também faz, o estado colhe o benefício do trabalho dos HUs. Então a gente está sempre trabalhando, defendendo esses hospitais.
E o hospital universitário, ele tem uma ala nova, né, com 108 leitos. Agora ela vai ser ocupada pelas vagas que já existem, né? Mas a ampliação ainda espera recursos, verbas, para inclusive contratação de servidores.
Né? Isso, a ampliação física existiu, só que precisa de recurso para servidores, né? E de fato para poder fazer funcionar de verdade essa ampliação. É uma coisa que também está no nosso radar, a gente tem cobrado o governo, o secretário de saúde. O governo entrou com um olhar um pouco mais criterioso para os HUs, achando que o custo era muito alto, comparando com hospitais, outros hospitais filantrópicos, hospitais filantrópicos e hospitais privados. Mas assim, não dá para comparar, porque a gente está falando de hospital ensino, né? E que tem suas especificidades, e ali nós temos uma realidade toda diferente. Existe esse olhar, quanto custa a HU e quanto custa um hospital? Existe. Só que a gente precisa desse hospital ensino também. Né? E aí, claro, que tem que ser dimensionado cada custo, revisto cada contrato, não pode ter desperdício, tem que ter cuidado, mas não dá para poder tratar com desconfiança os HUs, na minha opinião. A gente precisa apertar se for necessário, mas entender que ele tem um papel muito específico e que merece a atenção do governo.
Mas o governador se convenceu disso?
Olha, nós fizemos algumas reuniões esse ano com a Casa Civil e com o próprio secretário de Saúde, onde nós mostramos essa realidade. Nós temos, eu vou falar mais especificamente de dois hospitais, o HU de Londrina e aqui de Maringá. Nós temos duas pessoas que estão à frente dos dois hospitais, muito competentes, e que estão adotando uma postura de gestão muito firme com custos também. Então, quando se mostra que a gestão está organizada, que existe o controle de gastos, que existe essa preocupação em fazer uma gestão aproveitando, otimizando o máximo os recursos, não tem como o governo se convencer. Não dá para querer também fechar um hospital, por exemplo, como esse, né? Ou deixar ele perder sua característica principal de hospital ensino. Então, Não há dúvida que o governo é sensível e vai responder a essas demandas dos hospitais universitários.
Uhum. O senhor citou mais de uma vez aí o nome do secretário da Fazenda do Paraná, né? Uhum. Ele é acessível aos deputados?
Ele é uma pessoa acessível. Ele vai prestar contas à Assembleia a cada quadrimestre, no começo ele teve ali umas falas mais enérgicas, mais nervosas ali com os deputados, mas nos bastidores, quando ele é acessado e procurado, ele é assim uma pessoa extremamente acessível. Eu tenho acesso, não só por ser presidente da Comissão de Orçamento, né, mas os deputados que quiserem, tem lá o próprio Renê para atender e tem os assessores da Secretaria de Fazenda, que são sempre muito solícitos. Uhum. Esse pessoal é muito técnico, né? Então, assim, é diferente de outras pastas, em que tem toda aquela pegada política do secretário que atende quem é da base, quem não é da base, como é que vai ser isso. Não, ali eles estão para ouvir questões técnicas e, assim, eu acho que está de bom trato ali o que nós temos hoje na relação com o Renê.
Agora o governador esse ano teve um embate com o pessoal da educação, né, no setor da educação. Isso. E o APP Sindicato está denunciando aí a demissão de professores, né, mais de 500 professores que tinham testes seletivos, né, que eram seletistas, e também a questão do ensino noturno. Como que o senhor vê isso?
Bom, eu penso assim, os PSS... Uma coisa é a análise que o diretor faz. Né? O professor, eu defendo o professor também, é o papel do professor no nosso país, no nosso estado e etc. Agora, o professor, ele não está imune a ser avaliado, a ser também, ter atuação também observada. E eu entendo que o diretor, obviamente, ouvindo ali a sua equipe pedagógica, todas as pessoas que coordenam ali a unidade escolar, eles precisam ter uma autonomia. Agora, me parece que os critérios extrapolam, inclusive, a visão do diretor. Aí eu sou contra. Eu acho que você criar certos critérios que a gente ainda precisa conhecer melhor para substituir professor que está prestando um serviço há bastante tempo, eu questiono. Então, assim, me parece que esse número de 500 e pouco seria menor se fossem observados só os apontamentos dos diretores. Isso a gente ainda vai questionar.
Vai questionar?
Isso.
Quando é que a Assembleia volta do recesso?
A Assembleia reabre 20 de janeiro. As sessões retornam em fevereiro.
Tá certo. Deputado, muito obrigada pela presença aqui
obrigado,
no estúdio, pela
prazer
entrevista.
Prazer falar com vocês. A gente tem um monte de coisa aqui para falar, mas não dá tempo. Então, fica para outra oportunidade.
Muito obrigada, hein? Um bom dia.
Bom dia.
Conversamos com o deputado estadual Evandro Araújo, do PSC. Falamos aqui, então, sobre os trabalhos da Assembleia Legislativa em 2019. O deputado fez para a gente um balanço do ano e também falou sobre o orçamento do Estado para 2020.